Olá, eu sou a Dara Creston e está começando mais um episódio do Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. O programa desta semana dá continuidade à série de lives SBPJO em RIPS, promovido pela Rede de Pesquisa em Narrativas Midiáticas Contemporâneas, SBPJO, que renovou parceria com o Praxijó para a realização de debates em podcasts. O terceiro episódio da série tem como tema As Mulheres no Jornalismo Sonoro. Participam do debate Giovanna Mesquita, Juliana Gobibete e Tânia Morales. A mediação é de Luan Chagas, da UFMT.
Hoje, a gente sabe que falar da história do rádio, né, passa pela tecnologia, passa pela política, passa pela economia, pela cultura, enfim, todas essas esferas, né, que vão compondo o desenvolvimento social. O rádio faz parte desse espaço, desse desenvolvimento social. E com a história das mulheres não é diferente, né? Então, quando a gente fala das mulheres no rádio, a gente tem que falar dessa história das mulheres nessas mesmas esferas, né? E pensar, então, também a partir daí, a inserção das mulheres nesse espaço que é o rádio, nesse ambiente que é o rádio. Então, falar sobre essa participação feminina na história do rádio é olhar para a história do rádio, olhar para o diálogo dessa história com a história das mulheres também. Então, é observar, por exemplo, que as mulheres não eram consideradas cidadãs quando o rádio estava começando no Brasil, né? Elas estavam sempre subordinadas, né, ao pai, ao marido. O direito ao voto, por exemplo, foi conquistado só mais de uma década depois. Antes disso, ele era... quando foi conquistado em 32, mas ele entra em vigor em 34, ele era facultativo, né? Anos depois que ele vai ficar obrigatório e se equiparar ao voto masculino. Alguns direitos importantes vão vir só nos anos 40, com a CLT. Então, por exemplo, a estabilidade de emprego para gestante, a licença maternidade, a equidade salarial, bem dessa época, né? Ainda que a gente não tenha alcançado isso até hoje, e a igualdade de oportunidade também vem dessa época, ali enquanto... legislação, e o direito de trabalhar, né, que é muito base aí para a gente pensar na atuação das mulheres do rádio, ele vem só nos anos 60, trabalhar sem a autorização do pai ou do marido, né? Ele vem nos anos 60 com o Estatuto da Mulher Casada. Antes disso, as mulheres tinham que pedir autorização, ter autorização, e essas questões, assim, quando a gente vai pensando na evolução dos direitos das mulheres, né, a gente pode pensar assim, quem eram então as mulheres que trabalhavam, né, com que elas podiam trabalhar, quais eram as mulheres que trabalhavam no rádio, como é que esse trabalho era visto pela sociedade, né? A gente pode dizer assim, ah, mas de que mulheres também estamos falando, né? Porque mulheres que eram mulheres da classe mais baixa, mulheres que estavam... que tinham mais a necessidade financeira de trabalhar, muitas vezes, né, eram mulheres negras, vocês podem dizer, ah, sempre trabalharam. Sim, sempre trabalharam, mas também eram cobradas pela sociedade de uma série de comportamentos de norma moral, né, que deixava alguns espaços muito difíceis de serem acessados, ou se elas acessavam esses espaços, também eram muito questionadas, né? Tinham seu comportamento muito questionado. O rádio era um pouco um desses espaços, né? Como outros espaços artísticos, tinha aquela dicotomia de ter as estrelas admiradas e, ao mesmo tempo, eram mulheres muito cobradas por seu comportamento, porque aquele ambiente não era assim, um ambiente entendido muitas vezes como familiar, como bem visto, né? Então, entender tudo isso, assim, é entender como é que as mulheres começam no rádio. E elas começam desde as primeiras emissoras, né? Atuando ao lado dos homens desde as primeiras emissoras. Um dos primeiros nomes que a gente tem registro na história é da Maria Beatriz Roquette Pinto, que era filha do Edgar Roquette Pinto, né? Ela foi locutora, na realidade. Ela foi lá desde o início das transmissões, né? Nos anos 20, 23. Ela começa ali e segue por muitos anos. Ela foi produtora de programas, ela foi diretora, ela trabalhou bastante tempo dentro da rádio, né? Outros nomes que a gente vai conseguir assim ter algum registro histórico vão vir mais ali nos anos 30, principalmente com a profissionalização do rádio, né? Nesse você tem uma entrada grande de novos profissionais, inclusive de mulheres. Então, por exemplo, na obra do Reinaldo Tavares sobre história, você vai encontrar citada lá a Zenaida Andréia, que trabalhou, e a Elizabeth Darcy, que trabalharam ali no começo dos anos 30, né, na Rádio Record. Na Rádio Cruzeiro, em 32, tem a Maria de Lourdes. Ela começa a carreira dela, por exemplo, a partir de um concurso, né? Isso era é uma coisa interessante, como é que as mulheres acessavam o rádio, né? Então, algumas, quando eram novinhas, como cantoras ou em concursos infantis, assim, começam e depois mais velhas acabam voltando para apresentar um programa, ou já mais velhas acabam conseguindo vencer um concurso, né? Da emissora para participar de um programa. Algumas eram são profissionais que têm homens ligados ao rádio na família. Então isso era bastante comum também, né? Como eu falei, por exemplo, da Maria Beatriz, que era filha do Edgar. Então essa relação também facilitava esse acesso, né? Os concursos, por exemplo, quando a gente está falando saindo um pouco do jornalismo, né? Que é o nosso foco aqui, mas nas cantoras. Esses concursos ajudaram muito a promover, né, essas mulheres, a trazer essas mulheres para esse espaço do rádio. Era um espaço de uma possibilidade de uma mobilidade social, inclusive, né? E esses programas que as mulheres tinham, né, comandavam nesse período, eram programas muito direcionados ou para o público infantil ou para o público feminino, né? Então, programa, por exemplo, um deles, programa das mãezinhas, hora social, eram programas ligados à beleza ou aos cuidados com a família, tá? Então, eu falei um pouquinho do rádio em São Paulo, no rádio carioca, que a gente também vai encontrar alguns registros, por exemplo, nas pesquisas da professora Sônia Virgínia, a gente tem o nome da Ismênia dos Santos, por exemplo, no Nacional. Ela foi radioatriz, locutora, foi produtora, né? Então, as mulheres, elas tinham isso também, de ter muitas funções, né? Muitas vezes, e pra, não só no microfone, mas para além do microfone também. Também na Nacional tinha a Isilda Rodrigues, que foi redatora de vários programas, por exemplo, um programa feminino chamava Boa Tarde, Madame. A Tereza Tesser, né? Tereza Cristina Tesser, ela... Na pesquisa dela sobre as emissoras no Rio e em São Paulo, que foi, aliás, uma pesquisa pioneira, né? Sobre as mulheres nessas emissoras, nessas primeiras décadas, ela conta, por exemplo, que a Isilda tinha um pseudônimo, porque a família dela se horrorizava de ouvir o nome dela verdadeiro, né? Ali nos receptores, com essa possibilidade. Então, ela adotou um pseudônimo, né? Que é aquilo que a gente falava antes, de que o rádio, às vezes, não era muito bem visto como um espaço, né? E, então, a gente vai ter mulheres naquela época trabalhando na Rádio Globo, na Guanabara, né? Vamos ali já para os anos 40, a Sagramor, por exemplo, que foi um grande nome do rádio nesse período, com programas diários na Mayrink Veiga. Ela consegue, inclusive, se eleger vereadora, né? Se fala muito dessa questão dos homens que saem do rádio e vão para a política, mas ela não foi a única mulher que fez esse caminho, né? Nós temos mulheres fazendo esse caminho também, que é um movimento muito interessante, né? Muitas vezes essas mulheres tinham um trabalho social ligado a elas, que ajudava elas a conquistarem, né, essa visibilidade, né? Então, esses são alguns nomes, por exemplo, que a gente vai encontrando um pouco soltos aí nos estudos de história do rádio, né? Exceto por essa pesquisa da professora Tereza Tesser, que tem o foco nas mulheres, né? Mas o que a gente vai encontrando geralmente são muito vestígios, né? Como a professora Valci falou no início, as mulheres elas acabaram ficando alheias a esse relato, né, histórico. Quando elas estão ali excluídas desse relato, parece que elas estão excluídas da história, né? Parece que elas não estavam lá participando. Então, quando a gente menciona esses nomes, assim, eu coloco para vocês assim, né, para a gente pensar, e fora desse eixo Rio-São Paulo, que a gente tem ali mais vestígios registrados, quem são essas mulheres, né? Desses nomes que eu coloquei aqui, que são muito pontuais, né, são nomes que foram aparecendo na pesquisa que eu fiz durante o doutorado, quais vocês conheciam, né? Eu confesso que o doutorado para mim foi cheio de surpresas, de conhecer essas mulheres, porque eu não conhecia essa história assim, né? Não, na verdade, eu nunca tinha parado para pensar o quanto a gente estava excluída dessa história, né? Foi nesse momento do doutorado que eu me dei conta, porque eu brinco que a gente tem no espaço da pesquisa em rádio tantas mulheres fortes e lideranças, e mulheres que, como bem lembrou o Luan, foram profissionais e são lideranças intelectuais, são referências para a gente, que a gente não percebe, né, o quanto a gente estava ausente efetivamente desse relato. E pensando nisso, né, pensar isso em termos de Brasil, e que é um país continental, só um trabalho mesmo coletivo para recuperar essa história, né? E eu vou deixar depois para a professora Valci falar um pouco mais dessa parte da nossa pesquisa coletiva, né? Mas a gente tinha só uns minutinhos aqui para começar, 10 minutinhos, então eu deixar vocês com essas questões, né? Assim, quem são as pioneiras nesses espaços que vocês estão hoje, né? Quais pioneiras vocês conheceram, ouviram falar? Que contribuições vocês sabem as mulheres trouxeram para o rádio, né? Lá, falando do evento em Brasília, eu e a Karina estamos levando um artigo exatamente sobre uma mulher pioneira, né? As contribuições de uma mulher pioneira, a gente levou também ali para o CAR, e cada história dessa que a gente conhece, mais encantada a gente fica, né? E também com a possibilidade, muitas vezes, de conversar com essas mulheres, de registrar esse olhar delas para a própria história, né? Que também muitas vezes é um olhar que, conforme a gente vai conversando, vai reconhecendo as dificuldades que teve, né? Então, falar em história das mulheres, pensar esse contexto, compreender essa invisibilidade, reconhecer essa invisibilidade e trabalhar para superar isso, né? Para trazer as mulheres mais para a história do rádio, considerando a importância que tem, né, essa participação das mulheres na formação, na própria formação, na própria ideia, né, do que era ser mulher naquele período, na própria ideia da maternidade naquele período, né? E não só isso, mas também como exemplo e como abertura de caminho para muitas de nós estamos, né, que viemos nessas gerações de agora, né, estamos aqui hoje, inclusive, né, as duas colegas que vão falar depois de mim, né, quer dizer, chegamos onde chegamos porque outras vieram antes de nós, né, no mercado, nas emissoras, na pesquisa, em todos esses espaços. Então, registrar essa história é muito importante, né? E aí eu deixo, passo a palavra de volta para a professora Valci e para o Luan, e deixo para vocês, para a gente conversar mais ali na parte das perguntas.
Vou apresentar então a professora Valci, a Rafaela. A professora Valci Zuccolotto é professora do programa de pós-graduação e do curso de graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, doutora e mestre em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-doutora pela ECO-UFRJ, é presidenta da UCAR, Associação Brasileira de Pesquisadores em História da Mídia, integra a coordenação da Rede de Pesquisa em Rádio Jornalismo, a Rádio Jore, e da Rede de Rádios Universitárias do Brasil, a RUBRA. Diretora da FENAGE, da Federação Nacional dos Jornalistas, e do Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina. É conselheira da ABEJ, Associação Brasileira de Ensino do Jornalismo, líder do grupo de investigação em rádio, fonografia e áudio, Girafa. Valci, junto com a Juliana Gobbi, que nos antecedeu, coordena a pesquisa nacional coletiva A História das Mulheres no Rádio Brasileiro. Já a Rafaela Ferro é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduada em Assessoria de Comunicação e Marketing pela UFG, Universidade Federal de Goiás. Graduada em Comunicação Social pela PUC de Goiás, ela integra o Grupo de Investigação em Rádio, Fonografia e Áudio Girafa e é assistente da Pesquisa Nacional Coletiva A História das Mulheres no Rádio Brasileiro. Passo a palavra à professora Valci.
Como a Ju já falou, né, embora as mulheres atuem no rádio desde a criação das primeiras emissoras, sua presença e suas contribuições ainda estão pouco documentadas nos estudos históricos, né? Então, a partir disso, a partir das nossas pesquisas também, né? A Rafaela, por exemplo, pesquisa a narração pelas mulheres, né? Do rádio, do jornalismo esportivo, né? Não só do rádio, a Juliana também, né? Fez a pesquisa em cima, né, utilizando a categoria gênero, sua pesquisa de doutorado. Então, a partir de todas essas investigações, né, e essas pesquisas que a gente vinha fazendo, a gente propôs, né, foi na UCAD 21, no Encontro Nacional, a gente propôs esse projeto de pesquisa, né, para fazer a revisão do relato histórico do desenvolvimento do rádio brasileiro, incluindo o gênero como uma categoria de análise, para evidenciar a contribuição e o devido lugar das mulheres na Constituição, já mais do que centenária, né, se tomarmos a Rádio Clube de Pernambuco, e tomamos, né, e chancelamos isso, a Rádio Clube de Pernambuco como a primeira emissora brasileira, né, a partir de 1919. Então, a gente está nesse movimento aí, né, temos como objetivo, já pode ir lá para os objetivos, né, construir, né, contribuir aí na construção do conhecimento científico sobre o tema e, especialmente, né, divulgar e fazer circular nos diferentes espaços de troca acadêmica, em especial os nossos eventos da área, né? SBPJ está aí, né, em novembro, e estaremos lá com resultados já das nossas pesquisas, né, o andamento da nossa pesquisa, né? Além da SBPJ, apresentar na UCAR já tivemos, né, trabalhos que derivam aí da nossa pesquisa nacional, no Intercom também, na Compós igualmente, e da mesma forma da LAIC. Aproveito aí, eu já vi que Débora Lopes, né, a coordenadora do GP Rádio e Mídia Sonora da Intercom, está aqui junto com a gente. A gente trabalha muito em conjunto, né? A Rádio Jor, GP da Intercom, GT da OCAR, Compós, a LAIC, né? Então, é muito bom a gente construir esse grande, né? Grande espaço e grande grupo aí dos estudos do sonoro, né? E é bom tê-la aqui, viu, Débora? Beijo grande. Então, estaremos nesses eventos, em vários outros, já citamos, agora nós temos o Fazendo Gênero no próximo ano, né, aqui na UFSC, né? Esse evento é um evento muito importante nessas pesquisas, né? E vários outros eventos aí em que a gente pode participar com o resultado das nossas investigações dentro dessa pesquisa nacional. Quais são os produtos que a gente está pretendendo, né? Além desses artigos submetidos e apresentados em eventos, né? nós também pretendemos publicar um e-book pela Insular, propor dossiês em revistas acadêmicas. Agora já está acertado, vamos ter um dossiê na Revista Brasileira de História da Mídia, né? No ano que vem, provavelmente no segundo semestre do ano que vem, mas já logo que a gente passar o ano aí, já vamos fazer a chamada, né? Também vamos construir um site ao modo repositório, e aqui, aí nos produtos, acabamos colocando, não, está em referências iniciais, logo adiante, ficou meio confuso aí, mas referências iniciais, aí a gente colocou justamente, né, um dos artigos que, onde a gente apresentou essa proposta de pesquisa, né, que foi no Encontro Nacional de História da Mídia de 21, e também já, na sequência, apresentamos o Congresso da LAIC em 22. Né? A etapa atual, né? A etapa atual dessa nossa pesquisa nacional né, tem o foco, o tema as mulheres pioneiras, as pioneiras, né, na história do rádio no Brasil. Mas é da nossa né, organizamos aí, lembramos aí que as pioneiras não significa lá no início do rádio aqui no Brasil, né, não é lá no início do século passado, né? Os pioneirismos podem ser marcados e demarcados e observados, inclusive, na história aí do presente, né? Então, nós temos também como temas e metodologias, né? Trouxemos aqui pioneiras no radiojornalismo, estrelas da Era de Ouro do rádio, referências no campo acadêmico, história oral, né, aí as metodologias, né, história oral, pesquisa documental, revisão bibliográfica, relatos de experiência. Aí, aqui, a gente já tem, né, no Quem Somos, a formação da equipe, nós já temos, né, os que aderiram e as que aderiram a nossa pesquisa, a gente já fez aqui, né, boa parte doutores, mas também temos doutorandos e doutorandas, mestres e mestras, né, mestrandos e mestrandas, e também graduandos, né, e graduandas, né. Nós mesmos aqui, eu e a Rafaela, trabalhamos com uma equipe de iniciação científica aí, pesquisando, né? O perfil geográfico. O perfil geográfico nós temos, né? Região norte ainda temos só do Pará e Tocantins. A região nordeste já temos pesquisadores e pesquisadoras da Bahia, do Maranhão, da Paraíba, de Pernambuco e Piauí. Na região centro-oeste, temos do Distrito Federal e de Goiás. Tá? Da região sudeste, contamos com pesquisadoras e pesquisadores do Espírito Santo, de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E a região sul veio com representantes dos três estados da região sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né, fica aí o nosso convite, né, para que mais pesquisadores e pesquisadoras façam sua adesão à pesquisa, venham trabalhar com a gente, para, inclusive, aumentar muito aí né, a abrangência da nossa investigação e que a gente possa, possa ter pesquisas, né, de norte a sul do país, de leste a oeste, em tudo que é espaço aí, onde a gente encontre, né, um rádio, pode ser uma rádio poste, inclusive, né, a gente possa ter esse, né, buscar essa participação das mulheres, né, e tirar essa participação da invisibilidade, do apagamento, tá certo? E vou passar para a Rafaela para encerrar aí e acrescentar mais alguma coisa em relação à pesquisa.
Obrigada, Valci. Boa tarde a todos, todas, todes. Queria só reforçar a importância de desenvolver esse tipo de pesquisa coletivamente pela dificuldade e pela incipiência das pesquisas que relacionam as questões de gênero ao rádio, ao jornalismo em si, e também, principalmente, a importância de discutir essas temáticas não só nos nichos, porque às vezes quando a gente discute gênero, quando discute raça, classe, deficiência, povos indígenas, a gente discute isso no nicho, e isso muitas vezes não chega às realidades da pesquisa sobre jornalismo, sobre comunicação. Então acho que esse é um esforço de pesquisa que traz essa contribuição de ter essas temáticas presentes nos outros âmbitos da pesquisa, porque a incipiência desse tipo de investigação hoje faz com que nós, mulheres, continuemos apagadas da história, e não porque nós não fazemos parte dela, mas porque nós não a nossa história não é contada. Então, acho que vale o esforço de fazer isso, de elaborar um acervo, de desenvolver pesquisas nesse sentido. E a gente já tem feito algumas coisas, já tem alguns artigos, alguns congressos em que há essa participação, e já são um ponto de partida, mas acho que quanto mais pessoas puderem estar engajadas nesse tipo de iniciativa, a gente consegue contar a história de uma forma mais ampla e contemplando todas as pessoas, porque quando a gente fala de mulheres, às vezes, nesse primeiro momento, ainda está num âmbito um tanto genérico, mas a gente tem que entender que também as mulheres estão presentes na história do rádio e chegam de formas diferentes a partir dos recortes sociais nos quais elas estão inseridas. Então, tentar também fazer esse esforço de, a partir de agora, quando falar de mulheres, pensar em interseccionalidade, pensar em mulheres que não são não são um padrão único, para a gente não reproduzir aqui dentro também essa ideia de um ser universal de que a gente fala, também é outro elemento que é bem importante nesse processo de pesquisa. Então, acho que só para como assistente aí bem reforçar que a gente tem um e-mail da Pesquisa Nacional, que é o mulheresnoradio@gmail.com, e que esse e-mail a gente tem tentado responder, dialogar, temos já um grupo de WhatsApp, outras formas de comunicação. Então, quem tiver interesse de participar ainda, de integrar os nossos esforços de pesquisa, eu acho que fica o e-mail, então, vou repetir, mulheresnoradio@gmail.com, e está aberto a participação de todas as pessoas para que a gente consiga fazer esse esforço coletivo de realmente revisar esse registro histórico, devolvendo as pessoas que estão nele a ele e que não estiveram presentes porque não foram inseridas na forma de contar a história.
Eu queria chamar agora a professora Giovana Borges Mesquita, é doutora em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, com bolsa CAPES pelo Programa Institucional de Bolsas Doutorado de Sanduíche no Exterior, o PDSE, para a realização do estágio doutoral na área de jornalismo na Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, na Espanha. Professora permanente do PPG-COM, da UFPE, e professora adjunta do curso de comunicação do campus Universitário do Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco. Coordenadora da região Nordeste, da pesquisa International World of Journalism Studies, 3, autora do livro Intervenham, Logo Existo, Audiência Potente e as Novas Relações do Jornalismo. Giovana vai abordar principalmente as radionovelas como possibilidades informativas para minimizar os impactos da desinformação, ressaltando a participação das mulheres nessas produções a partir da experiência com assentadas do Movimento Sem Terra. A professora produziu com o MST uma radionovela para a prevenção da dengue, zika e chikungunya, ok? Queria agradecer mais uma vez a presença da professora Giovana Besquita e dizer para todo mundo que está nos acompanhando que, se já quiserem ir colocando as perguntas, depois tanto a Rafaela como a Karina, a Kaki, vão fazer aqui e selecionando as perguntas para depois, ao final, a gente fazer o debate. Fique à vontade, professora. Muito obrigado pela presença.
Eu vou trazer a minha fala de hoje, ela se encaminha em dois movimentos, né? O primeiro é relatar um pouco a experiência de todo o processo de criação de uma radionovela para fazer chegar aos trabalhadores de campo, do campo ligados ao MST, informações sobre dengue, zika e chikungunya. E, nesse sentido, a gente trabalha essa radionovela nessa perspectiva de pensá-la como novas formas jornalísticas de informar, né? São produções que elas acontecem em regiões de deserto de notícia. Nosso curso fica aqui em Caruaru, né? Cidade do interior de Pernambuco. E, no caso, nessa parceria com o MST, os assentados e assentadas, eles estavam distribuídos aqui nesse entorno, tanto do Agreste quanto do resto do estado de Pernambuco. Então, eram produções que pensavam nesse sentido de levar informações para regiões consideradas desertos de notícia, que a gente viu como a entrada do rádio vai minimizando um pouco isso, né, nessa última pesquisa que teve sobre os desertos de notícias. E são produções também que elas consideram, lógico, todos os elementos da linguagem sonora, mas elas trazem temáticas relevantes no sentido de proporcionar aos cidadãos e cidadãs essa informação que permite uma compreensão do mundo, que é o que o jornalismo faz, né? Então, meu primeiro momento é um pouco apresentar essa radionovela, e o segundo momento é também refletir como essa participação das mulheres, sobretudo as assentadas do MST, ela foi fundamental para o surgimento da radionovela que se chama Picada de Ódio, a picada que ninguém gostaria de sentir na pele e que está aí mostrada com as figurinhas dos mosquitos aqui, a mosquitona, né, protagonista da novela, o mosquitão, o projeto Solta Sua Voz, que é um projeto de extensão que a gente desenvolve aqui na Universidade Federal do Campus Agreste, com a minha coordenação e a vice-coordenação da professora Carol Paz, que é do curso de medicina também aqui. Então, nesse sentido, pode passar mais uma, por favor. A novela Picada de Ódio é uma produção que buscou chamar atenção sobre os perigos das doenças causadas pela picada do Aedes aegypti, né? Suas formas de prevenção, o risco de notícias falsas, importância da ciência. Então, essa radionovela, ela caminhava nesse sentido, né, de promover essa orientação para cidadãos e cidadãs, mas muito voltada, direcionada para a população do campo. A gente produziu os 3 episódios, né, que é Preparem-se, Eles Chegaram, e Agora O Que Fazer, Finalmente Livres, e cada um variava entre ali 12 e 16 minutos. Essa radionovela, ela surgiu fruto de uma parceria, né, entre o projeto de extensão Solta Sua Voz, Os Invisíveis Midiáticos, né, que é um projeto desenvolvido aqui no curso de comunicação da Universidade Federal em Caruaru, junto com o curso de medicina, também aqui da UFPE. E também com o MST, né, de Pernambuco, que é um movimento que em 30 anos aqui de luta já totaliza 150 mil assentados e assentadas e acampados e acampadas em 163 acampamentos no estado. Então, a parceria que resultou nessa radionovela, na verdade, também é uma das ações, né, do Arbocontro, que é um projeto que reúne pesquisadores de todo o Brasil com ações voltadas para a prevenção das arboviroses, né, causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Então, o Arbocontro foi coordenado nacionalmente também por 2 mulheres, as professoras Valéria Mendonça e Fátima Souza, da Universidade de Brasília. Em Pernambuco, teve a minha coordenação aqui do curso de comunicação. Então, a radionovela resultou, a parceria MST-UFPE resultou nessa produção, que era uma demanda desse projeto que atuava no Brasil todo. Aí está um pouco onde ela pode ser ouvida, né? O rádio, a gente trabalha com o conceito do rádio expandido, de Kishinevsky, com o transbordamento para as redes sociais. Então, nesse sentido, as radionovelas que nós produzimos estão no Instagram, tem página no Instagram, estão no streaming, mas também são veiculadas pelo WhatsApp, né? Veicularam com os assentamentos, foram para rádios públicas e educativas, comunitárias, enfim, mas está aí disponível no Spotify, no Solta Sua Voz. A gente ganhou prêmio, né? Foi uma radionovela premiada, vencedora do Espacô Nordeste ano passado, na categoria Projeto de Extensão Avulso. E aí, eu vou me encaminho para a segunda parte da minha fala, que é a participação feminina no processo de produção da picada de ouro, né? Então, a gente também, essa produção, ela, de uma forma pioneira, ela incorporou as mulheres assentadas do MST na produção, né? Dentro dessa perspectiva de fazer uma produção dialógica, horizontalizada, né? E aí, a novela incorpora etapas, né? Desde a adaptação ou criação do texto, escalação de elenco, do narrador, direção dos radioatores, radioatrizes, captação de áudio, enfim, produção, pesquisa, efeitos sonoros, todo esse processo, divulgação, distribuição, e nesse sentido a gente envolveu totalmente as assentadas do MST, e eu vou explicar um pouco como isso aconteceu, né? Elas, as mulheres assumiram, na verdade, a liderança da produção, isso tanto do lado da UFPE, né, que tinha os bolsistas, estudantes e nós professoras, então, nesse sentido, a gente tinha estudantes envolvidos na pesquisa, criação de texto, roteiro, elenco, como a graduanda do curso, hoje graduada, Vitória Lima, na pesquisa Laís Tavares, também graduada. Aí a gente envolveu também pessoas do design para fazer as artes de card, posts, então a gente tinha a Naira França, material gráfico de redes sociais de Adna Rodrigues, que é uma mestranda, hoje também mestre, ex-orientanda minha, e a coordenação e divulgação nossa, né, as professoras Giovana, que sou eu, da comunicação, e Carolina, da medicina. Já no MST, as assentadas ficaram também, obviamente, à frente da criação do texto, escolha de trilha, elenco, gravação, divulgação, e teve essa equipe, Rose Freitas, Daniela Taíde, Rosineide Araújo, Sandra dos Santos, que também é a protagonista, Regina Maria, Thalita Ferreira, Nicinha Andrade, Lucineide Toledo e Vanice da Silva. Um dado importante para a gente pensar sobre essa participação delas, né, que tem... eu acho que eu estou num... Assim, a apresentação não está acompanhando um pouco, mas, assim, tem um pouco aqui mais para frente, um pouco da equipe, né, do MST envolvido no projeto. E aí, a gente tem também, né, além desse envolvimento todo das mulheres nessa produção, para pensar, para, enfim, envolvendo-se em várias etapas, a gente teve como protagonista da rádio novela a Dona Mosquitona, né? Então, quem era a Dona Mosquitona? A Dona Mosquitona é Sandra Santos, uma assentada e locutora de rádio comunitária do assentamento Antônio Conselheiro, na cidade de Gamileira, interior de Pernambuco, onde se passa a trama, né? Um assentamento onde se passa a trama. E ela é a Aedes aegypti, né? Mosquito que é popularmente conhecido como mosquito da dengue, que aparece na rádio novela ao lado do marido Mosquitão. Na verdade, Dona Mosquitona é a fêmea, né, que pica, e aí toda a trama se passa com essa fala, essa discussão, né, entre ela e o marido, que é o mosquito, e ela ali trazendo várias questões que a gente vai ver mais adiante. A presença feminina também está em outro personagem importante, importantíssima, inclusive, para a rádio novela, que era a agente popular de saúde do campo, a Dona Helena, né? A Dona Helena é uma figura de grande importância para a promoção e educação em saúde nos assentamentos e acampamentos do MST. Porque uma coisa que eu não falei é que essa produção a gente fez toda com as agentes populares de saúde do campo, né? Que é o grupo, a coordenação de saúde do MST, que vai nas casas, né, levar orientação. Então, são essas pessoas, essas mulheres, que são mulheres, que elas fazem parte da rádio novela, né? Então, a gente não só trabalhou com a própria gente, como trouxe ela para o texto, né, para a trama, e nesse sentido, outra personagem importante era essa agente, a Dona Helena, que ela era responsável pelas orientações de saúde no assentamento, na rádio novela, né? Era uma fala de autoridade, ela alertava para o perigo de notícias falsas, dava dica de prevenções, e também foi incorporada à rádio novela para evidenciar o uso de chás e plantas medicinais no tratamento de vários problemas de saúde, que é um movimento que o MST faz muito, né? Dessa lógica da farmácia verde que eles têm. Então, a gente também procurava, né, associar esse saber que eles tinham à trama. A Dona Helena também enfrentava a Dona Conceição, né, que era uma assentada negacionista que estava na trama, e a trama a gente também passa ali pela discussão sobre fake news, né? Então, Então, a gente, ela também tinha uma orientação para as grávidas. E por quê, né? É, ela chamava atenção para as grávidas para redobrar os cuidados para que as crianças não tivessem microcefalia, né? Porque a gente teve aqui em Pernambuco, um dos estados, Pernambuco foi um dos estados que mais registrou surto de microcefalia em 2015. Então, era também trazer esse alerta, né, para as mulheres do assentamento. Então, além de ser feito por mulheres, o texto da Rádio Novela era também muito voltado para as mulheres, né? Então, ainda são personagens da Rádio Novela Estela, né, que é uma grávida do assentamento e a mãe dela, Dona Miriam, que apresenta os primeiros sintomas das doenças causadas pela picada da mosquitona, e aí a gente faz toda essa discussão sobre a importância de ir para o posto, procurar o médico, quais são os sintomas. É, Juliana, que é a filha de Dona Conceição, que é a negacionista, né, que a gente traz essa discussão de como o negacionismo, né, como a desinformação, como isso tudo impera e quanto tudo impacta, e quanto isso tudo pode causar morte, né? Além de comerciantes locais, mães de família, moradores do assentamento, como Dona Mariquinha. Então, esses são personagens que a gente traz na Rádio Novela. Aí eu vou mostrar para você no slide seguinte as fotos do assentamento Gamileira, que é esse cenário da Rádio Novela Picada de Ódio, né? Então, era nesse cenário que a gente pensou e que foi, inclusive, uma proposta, né, das mulheres. A gente fez oficinas, eu vou falar um pouco mais na frente, e nessas oficinas elas escolheram, inclusive, qual o assentamento queria, por que queria esse, né, quem participaria, e fazia, inclusive, toda a convocação para as agentes, outras agentes participarem da rádio comunitária. A gente, antes de produzir a Rádio Novela, a gente fez uma capacitação em saúde e comunicação, né, que envolveu também uma equipe de mulheres, composta pelas professoras e estudantes aqui do curso de comunicação e medicina da UFPE. Eram oficinas nas quais a gente discutia sobre o que era as arboviroses, o que era uma produção de podcast, rádio novelas, produção e edição de uma rádio novela, edição de mídias sonoras, produção de gráfico e redes sociais. Por quê? Porque quando a gente começou o diálogo com o MST, no sentido de fazer essa produção, a gente ouvia coisas do tipo assim, olha, eu não sei lidar nem com o áudio, nem como mandar áudio de WhatsApp, né? Então, a gente pensou na capacitação, e pensou na capacitação também, obviamente, dentro de uma perspectiva do que é que você espera, né? O que é que você quer aprender, o que é que você quer trocar, né? E aí, a gente fez essas oficinas durante uma semana para que eles tivessem essa noção de uma produção sonora para uma rádio comunitária, né? E a ideia da capacitação era trazer informações de saúde para as assentadas, né? E também para os estudantes. E nesse sentido, a gente trouxe a Carol, né? Que é médica do Programa de Saúde da Família, e que trouxe toda essa orientação. E aí, nesse momento, a gente também provocava e as assentadas compartilhavam, né, suas experiências com a dengue, com a zika, com a chikungunya, com o lixo que não tinha tratamento nos assentamentos. Então, iam surgindo os problemas que eles serviam posteriormente como informações para a gente discutir e trazer na Rádio Novela. Também a gente conversou sobre a importância da comunicação, a linguagem sonora, a produção de podcast, da Rádio Novela, e esse diálogo foi feito por mim, bolsistas, né? E aí a gente começou a produzir a Rádio Novela, né? Quando a gente discutiu, mostrou o que era, eles tinham passado dentro desse entendimento, a gente começou a discutir o que seria essas produções, e foi surgindo a Rádio Novela, foi surgindo o título, foi surgindo os personagens, essa discussão foi acontecendo ali, né? E aí essa capacitação foi seguida por outras também dentro do que eles pediam, né? Solicitações para como fazer edição de produção sonora, solicitação de orientação de gravação, enfim, isso ia surgindo. A gente, é importante destacar, né, que elas nunca tinham participado de produção sonora ou sequer tinham experiência anterior como radioatrizes, que elas também são radioatrizes, né, da picada de ódio. Então, elas trouxeram, né, quando a gente fez ali aquela chuva de discussão, como seria essa radionovela, elas queriam trazer as informações, não só sobre dengue, zika, chikungunya, como lidar com lixo no assentamento, como, enfim, sintomas, etc., mas também discutir sobre a sobrecarga do trabalho das mulheres no cotidiano. Então, esse foi um ponto que passou toda a discussão, né? A Mosquitona, ela trazia toda essa... esse diálogo, sempre com o Mosquitão, cobrando, né, a presença dele mais, porque ela trazia essa lógica de que ela estava muito sobrecarregada, e em alguns trechos da rádio novela, como esse no início do primeiro episódio, ela já vem dizendo isso: bora, Mosquitão, ande ligeiro com essas coisas, meu filho, eu não quero chegar tarde no assentamento, não, você não me ajuda em nada em casa, deixa tudo uma bagunça e eu ainda tenho que sair procurando água parada para garantir a sobrevivência da nossa família. Fala sério, isso é muito estressante, viu? Tenho mais de 100 ovos que necessitam de água parada para sobreviver e ganhar o mundo. É muito trabalho para mim. Então, elas faziam essa, e eram muito interessantes as discussões, né? Porque elas quiseram trazer com toda a força essa lógica da sobrecarga no trabalho feminino, né? Em outro trecho também da rádio novela, ela evidencia essa necessidade, aparece na discussão com o casal, né? O Mosquitão sempre tinha essa lógica de que era mais folgado, ele foi construído nessa lógica, e a Mosquitona sempre, né, tipo assim, olha, a gente vai encontrar reservatório para nossas filhinhas nascerem, e ela diz, mas para elas nascerem você precisa me dar um descanso. Né, querido? Porque enquanto eu trabalho, você só fica aí no celular tomando cerveja. Além de não me ajudar, você deixa me deixa sobrecarregada e estressada. Então, a discussão passava muito por aí. E elas também pensaram em fazer essa construção do Mosquitão dentro de como se fosse um homem folgado, né, que não ajuda nas tarefas domésticas. Né, e aí, essa discussão caminhou por aí. Né? Aí, a gente tem alguns trechos. E também a lógica de que ainda espalha notícias falsas, né? Então, o Mosquitão fica ali, diz que está trabalhando, mas, na verdade, no celular ele está passando notícias falsas, né? E aí, essas notícias falsas, elas vão chegar em outros homens, inclusive, né? Como o dono do mercadinho, que já ali compra sua cachaça com limão, porque entende que aquilo cura dengue, zika e chikungunya. Então, a participação das mulheres se dá nessa produção do texto, na escolha do personagem, na gravação, na entrada no elenco, dá também na distribuição, né? Então, elas se organizaram para distribuir essa produção em grupos de WhatsApp de assentados e assentadas do MST, não só em Pernambuco, mas em todo o país, né? Levaram essa produção para os encontros do MST, aqueles encontros que haviam participação dos agentes populares de saúde do campo, levaram para a Brigada de Saúde na Zâmbia, na Venezuela. Então, elas também tiveram, elas se apropriaram, né, desse conteúdo, e elas faziam essa distribuição. É interessante que essa lógica foi tão forte que um momento eles me convidaram para um desses eventos aqui do MST, em Pernambuco, e as personagens se chamavam, professora, a gente fez um momento pandêmico, né? Então, portanto, à distância. E aí, nesse primeiro momento que eu conheci, dizia, essa é a Mosquitona, essa é a Dona Conceição, né? Então, eles começaram a se chamar também pelos nomes dos personagens. Outro personagem masculino, que é o Seu João, né, o dono da mercearia, ele era também essa pessoa que acreditava em fake news, é outra construção trazida pelas mulheres. E aí, nesse sentido, a dona Helena, que é agente de saúde, ela confronta essa pessoa, né? Dizendo que, como assim, ele acredita naquilo, isso não é coisa de se acreditar, e, inclusive, aponta as fontes confiáveis das quais Seu João pode buscar informação. As mulheres, elas, nesse envolvimento com a rádio novela, elas levaram isso, como eu disse, não só para eventos, como para alguns, não só para eventos do MST, mas alguns eventos maiores, feito o grito dos excluídos em 7 de setembro, né? Que elas levaram cartazes, foram lá para as ruas, mostrando a importância, e aí falando da lógica, né, da picada só da vacina da Covid, isso ali naquele momento, né? E aí a gente veiculou essa produção não só pelo WhatsApp, como foi um pedido deles, né, para que isso chegasse mais aos assentamentos, mas também nas rádios comunitárias e públicas, disponibilizadas em plataformas de streaming, nos sites, nas redes sociais, do próprio SOLT, do Arbocontro, que estão aí disponibilizadas, né? Participamos de eventos científicos, e aí, nesse sentido, sempre estávamos eu e a coordenadora do MST, ela está ali no meio, a Rose, né? ela falava um pouco de como foi essa experiência. A gente levou para esse evento aí o primeiro Congresso Internacional do Arbocontrol em maio de 2022 em Brasília, a Rose participou. Depois eu levei para o Alaric, lá em Buenos Aires, né, em setembro de 2022. E aí a gente tinha toda essa discussão, né, assim, qual é essa mensagem que a gente queria passar, né? A gente pensava nessa lógica de seguir esse princípio de relevância que o jornalismo adota na construção da notícia, esse compromisso de uma informação, né, fazer uma informação de modo atrativo. Então, a gente tentava, né, nessa perspectiva da rádio novela como práticas informativas em regiões de diversos de notícia, tentava responder algumas questões, né, o que as pessoas do assentamento não sabiam, não entendiam sobre arboviroses, como elas lidavam com reservatórios de água e como deveriam, né, para se proteger, para... Com o lixo, como se dava o contágio, como se dava a prevenção, né? Mostrar as mentiras sobre a Aedes aegypti que circulavam com os assentados, isso tudo de uma forma lúdica, né? Mas trazendo informações confiáveis, porque no estado de Pernambuco, só para vocês terem ideia, no primeiro semestre de 2021, quando a gente idealizou a rádio novela, as notificações de chikungunya aumentaram em mais de 270%, né? 46 óbitos aí de 2021, então, assim, aumento de 68,3% nos casos graves de dengue. Então, a gente se preocupava, né, nesse sentido de elevar esse nível de conhecimento a respeito das doenças, né, e promover mudanças de atitude, né, porque o AMST sempre trazia para a gente, olha, mas a gente não tem como lidar com lixo porque não tem nem, de repente, às vezes, a coleta funcionando. A gente não procura, às vezes, o posto de saúde porque nem tem perto, enfim. Então, a gente tinha essa intenção, né, de promover essa mudança de atitude diante desse risco. Outro aspecto importante é a lógica, também trazida por elas, de que as produções antes e predominantemente pensadas, sobretudo pelo governo federal, isso elas trouxeram isso muito no encontro que a gente teve com o Ministério da Saúde, que eram produções que elas não se reconheciam, né? E que também não protagonizavam suas narrativas. E nesse sentido, a gente pensou isso, né? E aí a gente fez nessa perspectiva, trabalhou nessa perspectiva de que elas se reconhecessem, né? São produções com essa perspectiva de extrapolar a dramatização, né? Funcionando como formas jornalísticas de informar. Envolve temáticas como saúde, desinformação, fake news, para citar alguns temas. E tem a sua centralidade, né? Contribuir para que homens e mulheres entendam com mais amplitude o mundo que vivem, que é central para o jornalismo, né? São produções, quando a gente pensa nas produções, né, para o público feminino, é muito interessante as falas anteriores, né? Que esse surgimento, seja lá da ópera do Sabão americana, das produções cubanas que... mais próximas dos folhetins, né, elas eram conhecidas como radionovelas, eram produções claramente voltadas para o público feminino, né, mas não necessariamente feitas por mulheres ou feitas por mulheres e não necessariamente muito bem divulgadas, que é isso que a pesquisa de Valci tenta recuperar, né, essas mulheres que elas ficam apagadas, que até fazem, mas que não necessariamente são mostradas, mas a gente tem, né, um universo de mulheres nessas primeiras produções de radionovela, né, como Odete Alami, né, que escreveu pelo menos 15 radionovelas para a Rádio São Paulo, a própria Jeanette Clerc, né, que depois foi para a televisão, e que começa sempre com aquela lógica, né, de radioatriz, porque, na verdade, a presença das mulheres, pelo menos nas produções acadêmicas, elas são mostradas mais, quando se fala de radionovela, nessa perspectiva de radioatrizes, né? E não há muitas produções ainda mostrando como elas também estão lá com a mão na massa, como são protagonistas, enfim. Uma última reflexão, né? A gente entende que trazer esse protagonismo das mulheres que integram a população do campo para o desenvolvimento de projetos de comunicação e saúde, é cumprir um pouco esse dever histórico da universidade, né, como centro de extensão e divulgação de ciência de qualidade, comprometida socialmente. Mas essa luta contra a invisibilidade, apagamentos, é contínua, né? E aí, não é à toa que a gente está aqui hoje à tarde, a gente não pode esquecer, e é por isso que eu parabenizo o Valci, Juliana, Tânia, Karina, Rafaela, pelas pesquisas, né, com esses recortes em gênero que são tão necessários para o nosso campo, né? E aí, muito obrigada, meu e-mail, né? A página do SOLT, a página do MST, a página do Arbocontro. E é isso, gente.
Perfeito. A gente convida, então, a Tânia Morales. A Tânia Morales é apresentadora da Rádio CBN, jornalista e mestre em comunicação humana e saúde pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo. Vencedora do prêmio Mude um Destino, concedido pela Associação dos Magistrados Brasileiros, em 2007, pela série de reportagens Abandono, Preconceito e Esperança, o que está por trás da doação realizada com a concessão de uma bolsa de estudos pela Fundação Avina. Também foi vencedora do prêmio Caixa de Jornalismo 2006, com a série de reportagens Poluição Invisível sobre o Barulho em São Paulo. No mesmo ano, ainda foi finalista do prêmio Ayrton Senna com a série Meninos da FEBEM, resultado de uma oficina de rádio com jovens infratores internos. Na live, ela vai expor principalmente sua pesquisa de mestrado sobre como os ouvintes da CBN avaliam as vozes das mulheres apresentadoras. Dizer que a gente conversava nos bastidores aqui, Tânia, a gente... Prazer lhe conhecer, e todas as noites, né, a gente acompanha o teu trabalho também, e é um prazer aqui para a Rádio Jor poder receber e tê-la no debate com a gente nessa tarde. Seja bem-vindo.
Ah, obrigada, Luan, Valci, todo mundo, estou aqui acompanhando atentamente, feliz de saber que existem também outras pessoas que, a Rafaela disse que as pesquisas sobre rádio, jornalismo e, sobretudo, sobre a presença da feminina no radiojornalismo é muito incipiente, eu também tive essa percepção, então eu estou tão feliz de estar entre pares, né, entre pessoas que se interessam por esse tema, que é a presença feminina no radiojornalismo, então estou muito honrada de estar aqui com vocês. Vou fazer aqui uma apresentação, vou tentar ser bem rápida aqui, para dar tempo das pessoas fazerem perguntas, né, para todas nós. Eu sou uma profissional do rádio, eu estou há 30 anos no rádio, então eu virei uma pesquisadora do rádio justamente pela inquietação de estar lá dentro na condição de mulher e verificando lá atrás muito mais do que hoje, é importante que a gente diga que ainda bem, nesses 30 anos que eu vejo o que acontece por dentro no rádio, o espaço para as mulheres vem aumentando, as coisas estão melhorando, os paradigmas estão mudando, mas lá atrás realmente era muito difícil para nós. Historicamente, no rádio é muito difícil, né? Porque a voz masculina sempre foi a voz preponderante. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a voz, porque a minha pesquisa de mestrado, eu resolvi pesquisar a voz, foi no curso de fonoaudiologia. Esse Comunicação e Saúde aí é o nome mais formal, mas é o curso de fonoaudiologia lá na PUC. Mas antes eu queria só dizer que nesse período de 30 anos de transformação, para a gente já começar também dando um cenário mais otimista, as coisas mudaram, né? Não estão exatamente do jeito que a gente quer e merece como mulheres, trabalhando no rádio, ainda tem coisa para conquistar, mas mudaram, os espaços aumentaram, até porque no jornalismo em geral, isso não só no Brasil, no mundo, né, a partir da década de 90, a gente já nota um aumento da presença feminina nas redações. As redações são maciçamente femininas. Né? No rádio, as coisas foram um pouquinho mais devagar por causa do microfone, justamente por causa da voz, que foi o que eu fui pesquisar. Né? A voz do homem sempre muito valorizada. Então, nas redações, as mulheres sempre estiveram em maioria, mas em posições de comando, de programa, no microfone, aí já era, e ainda é um território masculino, muito embora as mulheres venham, né, conquistando espaço. Eu fiz um pré-levantamento antes da minha pesquisa, porque não existia nenhum dado sobre isso, sobre, no radiojornalismo, como tem sido essa ascensão das mulheres recentemente, né? Então, eu peguei a CBN, a Jovem Pan, a Bandeirantes e a Band News no horário nobre, que é o horário da manhã do rádio, sobre a presença das mulheres. E foi só nessas emissoras, eu peguei essas emissoras porque elas são de alcance nacional no radiojornalismo, né? Somente em 2014, no horário nobre da manhã, no primeiro horário, né? Que é o horário nobre do rádio no jornalismo, é que as mulheres passaram a ocupar simultaneamente nessas emissoras todas um espaço no comando, sempre ao lado de homens, né? Sempre ao lado de homens. E diga-se, o comando maior ainda dos homens. Mas, de qualquer forma, as mulheres chegaram ali no horário nobre simultaneamente em todas essas emissoras, mas você repara que é muito tardio, apenas em 2014. Né? Isso é um dado que me chocou muito. Mas aí, considerando esse avanço, que é lento, não é exatamente o ideal, mas é um avanço, aí a minha pesquisa foi justamente para saber, bom, beleza, as mulheres chegaram, estão ganhando espaço, estão no microfone, como é que os ouvintes estão percebendo essas mulheres? Como é que os ouvintes estão percebendo a fala dessas mulheres? E aí eu não vou entrar nos detalhes técnicos, já vou dar o spoiler do resultado da pesquisa, porque eu queria falar um pouco também sobre a voz, né? Mas a pesquisa foi feita com os ouvintes da CBN, que é maravilhoso, né? Você ter um microfone para fazer pesquisa, porque você faz a convocação no ar, os ouvintes respondem, que é uma maravilha. Foi muito bom, até o pessoal lá da PUC falou, pô, a gente tem que ir para a rádio para conseguir gente para responder pesquisa assim tão rapidamente, e aí sou muito grata aos ouvintes. E aí eu peguei 6 vozes de apresentadores da CBN, 3 homens e 3 mulheres, e coloquei ali os critérios, que são os critérios do jornalismo, né? Credibilidade, segurança, domínio de conteúdo, carisma, para eles darem nota a essas vozes. E, enfim, o resultado é que, ainda bem, o gênero não é determinante para avaliação dos ouvintes. Né? Os ouvintes consideram vários aspectos, mas o gênero, a gente concluiu que não é um fator determinante. Isso é muito importante. Parece pouco, mas é muito importante. Porque, considerando que, historicamente, os homens sempre dominaram o rádio, é uma mudança de paradigma que eu espero, daqui para frente, as mulheres possam avançar cada vez mais, uma vez que o gênero não é levado em consideração pelos ouvintes na avaliação dos comunicadores. Enfim, minha pesquisa, fiz um resumão aqui, porque eu queria falar sobre a voz, que foi o foco que me fez procurar a faculdade de fonoaudiologia na PUC, porque eu me lembro, eu já estou há um tempinho, né, na década de 90, eu trabalhava lá na produção e queria ir para o microfone. E o meu chefe, na época, falou assim, ah, Tânia, tudo bem, mas espera um pouquinho, porque tem outros homens para promover na sua frente como repórteres, porque você sabe, essa frase eu sempre repito porque ele falou para mim, as vozes masculinas passam mais credibilidade, como um dado, né? Ele me passou isso como um dado, uma condição que eu tinha que aceitar. E eu falei, nossa, mas então não é nada que eu possa fazer, porque é uma condição, a minha voz é uma voz de mulher, e a voz de homem passa mais credibilidade. Isso era dado, assim, falado abertamente nas redações, e era fato, os apresentadores, os comunicadores de peso, sempre homens, né? As mulheres sempre numa pegada mais alternativa, até mais sensual e tal, mas na hora da notícia ali, do jornalismo, vozes masculinas. E aí eu fiquei com essa coisa da credibilidade associada à voz masculina e fui pesquisar na Fono sobre isso. E aí o que, que nós temos? Eu não vou entrar na questão que aqui todo mundo já sabe, que são as questões sociais, os estereótipos associados às mulheres, as dificuldades e tal. Eu vou me ater à voz, certo? As questões orgânicas da voz. A credibilidade é um ponto no jornalismo fundamental, né? Todo mundo, ninguém questiona isso. E considerando a voz especificamente, cada voz, né, cada fala, transmite pelo som uma percepção. Nem sempre essa percepção corresponde à pessoa que está falando, mas o som por si só transmite uma percepção. Vozes mais graves, mais encorpadas, transmitem uma percepção de credibilidade. Né? Isso é uma questão sensorial. Tanto que, por meio de ajustes vocais, as pessoas que vão trabalhar no jornalismo, mesmo que inconscientemente, elas começam a usar um ajuste mais agravado, né, para dar um peso maior à notícia. Muito bem, partindo desse pressuposto que a credibilidade está associada no rádio a uma voz mais grave, os homens já têm uma vantagem orgânica, né? A voz deles é mais grave, pela estrutura das pregas vocais, enfim, de toda a estrutura vocal. Então, eles já saem em vantagem. Para a mulher é muito mais desafiador, né, atingir esse tom mais grave. E isso é o que, do ponto de vista dos estereótipos e tal, sempre com essa valorização das vozes masculinas, que, aliás, diga-se de passagem, ainda bem, esse estereótipo, essa voz muito forte do homem, no radiojornalismo, se vocês observarem, isso também é falado abertamente, já é um modelo, um padrão que já está sendo, já caiu em desuso, né? Já é muito associado a um rádio antigo, então também isso favorece as mulheres. Mas tem um dado sobre a voz que me chama muita atenção e eu queria falar aqui para vocês, que é o seguinte, e aí tem uma questão atávica, né? Se vocês pegam todas as espécies animais, a vociferação mais forte é sempre daquela espécie dominante, né? Os bichinhos mais frágeis têm as vozinhas mais fracas. Então, de fato, no mundo animal, as vozes mais potentes são as vozes mais graves. O ser humano é a única espécie em que há diferenciação de vozes por gênero. Nenhuma outra espécie tem isso. Então, essa relação atávica que a gente tem de associar vozes graves a uma potência, a um domínio, a uma credibilidade, aqui no caso do jornalismo, no caso nosso, de seres humanos, a gente tem essa distinção por gênero. Então, as mulheres já saem em desvantagem. Esse dado, assim, achei muito significativo para explicar, né, os estereótipos. E também pela nossa estrutura vocal, as mulheres, elas tendem, claro, varia muito, né, gente? Estou generalizando, até porque tem mulheres que têm um grave maravilhoso e homens que não têm um grave maravilhoso. Estou generalizando por uma questão de estrutura mesmo do aparelho fonatório. As mulheres tendem a ter uma voz um pouco mais soprosa, né? Escapa um pouco mais de ar. Isso também nos dá o quê? Lá na interpretação, lá na ponta, um ar mais de sensualidade, que é ruim. É ruim para fazer jornalismo, né? Não é exatamente algo associado a uma credibilidade no jornalismo. Então, é isso, a nossa voz, ela nesse ponto de vista dos estereótipos e das percepções em relação ao jornalismo, a nossa voz é um desafio a ser vencido, né? Nesse sentido, de que a gente precisa... E as mulheres fazem muito isso, né, de buscar, eu passei por isso, eu comecei a pensar nisso porque eu passei por isso, começar a buscar um agravamento, sabe, um encorpamento da voz e tal, e ainda bem que os padrões estão mudando, eu espero que os padrões mudem a ponto de que essa discussão não seja mais importante, de que vozes trans, de que vozes delicadas não precisam ser agravadas, de que essas questões sejam superadas. Mas, de qualquer forma, tem uma questão atávica aí que aí a gente ainda fica meio limitado. Mas, na prática, as mulheres estão avançando, estão conquistando espaços e ainda precisam avançar mais, né? Considerando que os homens ainda ocupam, no radiojornalismo, posições de comando em frente ao microfone. Enfim, fiz um resumão aqui do que eu tinha para falar para deixar espaço também para as pessoas que estão aí no chat, para poder fazer pergunta para a gente.
Obrigada, Tânia. É um prazer, a gente já estava aqui nos bastidores, Rafaela e eu, nós estamos no mesmo espaço aqui, já estávamos discutindo, né, a partir das suas observações. Vamos para o debate? Quem é que vai fazer as primeiras questões aí? Daí eu peço que também a Tânia agora saia aí do... E a gente chama para quem for a questão ou a pergunta, né? E não vou chamar ou a Karina... ou a Rafaela para colocar as questões. Qual das duas vem primeiro? Aí vocês, Juliana, Tânia, vocês vão aparecendo à medida que as perguntas forem sendo direcionadas a vocês. É a CAC que vai entrar? CAC. Estamos com um problema técnico aqui com as nossas repórteres de campo. Você, Rafaela? Então, a Rafaela entra, depois entra a CAC com as questões.
Vou colocar aqui, teve algumas perguntas para a professora Giovana Mesquita durante a fala, e aí, como a fala da Tânia Morales foi depois, devem surgir algumas perguntas agora também, mas já vou reunir duas questões que apareceram durante o desenvolvimento da fala da professora, e muitos elogios e cumprimentos em relação ao trabalho das radionovelas, né, como das professoras Débora Lopes, Isane Mustafá, Kátia Fraga. E aí a Isaura Ferreira questionou sobre a possibilidade de ter essas radionovelas, e eu acho que até fazendo um pouco do recorte aqui desse formato de radionovela a partir de projetos sociais, de ter a transmissão disso nas emissoras de rádio tradicionais, em como isso aparece. Ela fala aí de uma radionovela que acompanhava, Jerônimo Herói do Sertão. Então, como que a professora vê isso? E já vou emendar também a pergunta da Lenise Vilaça, que fala sobre, pergunta mais sobre a oficina, né? Como é que foi a duração da oficina, o período do dia, se houve um treinamento para atuação como atrizes. E aí vou tomar a liberdade de também acrescentar uma questão que me veio, que é em relação justamente, trazendo um pouco do que a Tânia falou, sobre a voz. Nos laboratórios de rádio, às vezes a gente vê que as alunas, ou mesmo quando são projetos sociais de crianças, as meninas têm mais dificuldade de falar ao microfone ou de se dispor a falar ao microfone. Então, me veio a curiosidade de saber como é que se deu nesse projeto essa questão das mulheres falarem ao microfone, assumirem funções de fala, de protagonismo nessas radionovelas, e queria saber um pouco mais também como se deu. E aí a professora responde, a gente pode voltar com as outras questões na sequência, pode ser?
Então, a radionovela ela foi feita ainda ali no momento pandêmico, né? Então, a gente teve que fazer tudo à distância. E aí, nesse sentido, as oficinas a gente organizou, o horário, tudo havia essa troca, né? Do que era possível para eles, e qual era o melhor horário, enfim, os acessos também. E aí, a gente organizou pelo Meet. As oficinas começavam às 6 da tarde e terminavam às 10 da noite. E isso aconteceu de uma segunda até uma sexta. Uma semana inteira, foi inclusive bem cansativo, né? Mas também ela surgiu nessa perspectiva de que ali a gente já provocasse, como aconteceria. A gente fez uma produção meio que coletiva, sabe? A gente, como é que essa rádio vai ser? Qual vai ser o nome da rádio novela? Aí, tipo, Picada de Ódio. Aí a outra vinha assim, aí tava falando da picada da vacina, né? Então, tipo, a picada que ninguém gostaria de sentir na pele. A gente ia anotando, porque também a gente percebeu que havia um certo tensionamento, né? Na lógica de que, tipo, como a gente vai escrever? Então, a proposta foi, vamos escrever todas juntas aqui? E aí, elas aconteciam isso de maneira remota. Infelizmente, não teve treinamento para atuação das atrizes. Isso é uma coisa também que a gente tem muita dificuldade, sobretudo quando as produções, né, a maioria das que eu fiz até agora, elas aconteciam em momentos pandêmicos, e aí a gente tinha que ter que lidar com essa gravação, que não tinha esse encontro, né, no estúdio das pessoas ali no diálogo. Então, pegava a Mosquitona, ela gravava o áudio dela, depois o Mosquitão gravava o dele, e aí a gente juntava, se não tivesse muito dentro da emoção que a gente passava, a gente voltava, que de alguma maneira, entre aspas, havia um treinamento no sentido assim, de dizer, olha, a gente precisa passar essa emoção e essa, mas não essa mais formal, né? Que isso é uma coisa que a gente, inclusive, tem se movimentado agora com a inclusão de outras pessoas para ver se entra nessa lógica de fazer o treinamento das atrizes. Elas, com relação à dificuldade desse acesso à gravação, elas tinham muito mais no começo, no sentido assim, de que se achavam despreparadas ou não capacitadas para lidar com as tecnologias. Mas isso a gente meio que desconstruiu, né, para dizer, olha, a gente vai usar o WhatsApp, né? Então, as gravações eram feitas pelo WhatsApp. Então, elas, vocês vão mandar um áudio, a gente vai, se não ficar bom, a gente diz. Aí, tem que ter alguns cuidados, né? Então, assim, isso, é, em alguma medida, eu acho que amenizou essa agonia, mas eu percebia muito, claro, que tem dois homens, né, no, tinham dois homens na equipe do MST, mas as mulheres, elas completamente, assim, assumiam completamente a liderança, o protagonismo, os homens ficavam muito mais retraídos, inclusive, nessa atuação, né, feminina, que era mais forte. É, com relação às rádios tradicionais, a gente, dentro desse projeto Solta Sua Voz, que é um projeto de extensão aqui da UFPE, a nossa proposta é, assim, produzir conteúdos de mídia contra-hegemônica, digamos assim, né? Aquela produção que a gente veicula em rádios comunitárias, em movimentos sociais. Então, nesse sentido, a gente até às vezes já recebeu o convite, né, para veicular nossas radionovelas, mas a gente fez mais uma opção, pelo menos até agora, de que essa veiculação ela fosse junto aos movimentos sociais pelo WhatsApp, que elas estivessem nas rádios comunitárias, nas rádios públicas, nas rádios educativas, ou no streaming, né, nas nossas plataformas do próprio projeto, porque a gente tinha essa lógica, né, do projeto, que era fazer essa produção para comunidades que tinham, de alguma forma, uma invisibilidade midiática, né? Então, nesse sentido, a gente ainda ficou meio um pouco sem entrar nessa mídia comercial, né? Fez uma opção mesmo de seguir para essa lógica mais de uma mídia comunitária, pública, educativa, sabe? Eu acho que é isso. Eu tenho a impressão que eu respondi. Rafaela?
Ficamos aqui em dúvida, quem vai? Mas vou repassar agora as perguntas para a jornalista Tânia Morales, que a gente tem aqui uma dúvida, teve durante a fala muitas reações a essa fala do seu ex-chefe, né, Tani, da questão da depreciação da voz feminina de forma naturalizada ainda atualmente, porque às vezes quando a gente fala sobre isso tem-se essa impressão de que isso acontecia muito tempo atrás, e não essa percepção de que é um momento presente, como é o comentário da professora Ellen Brito. E teve a questão da Lenise Vilaça sobre esse seu antigo chefe teve a chance de ouvir você no ar, te ver no ar por tanto tempo, de se isso te mobilizou a fazer um curso específico de locução por causa desse comentário, e aí ela agradece. E aí também vou acrescentar uma pergunta pessoal aqui. A gente fez na Compós, nós apresentamos, eu, a professora Valci e a Juliana Gomes, colega de doutorado, uma pesquisa justamente sobre a voz, encontrando seu trabalho, um artigo, né, até depois quero ter acesso à dissertação, acho que é imprescindível, justamente por essa percepção da voz como um marcador de exclusão de gênero mesmo, e como muitas vezes ela é o argumento para afastar as mulheres das funções do microfone. E aí, da sua fala, me veio a curiosidade em relação a essa questão da contraposição, de que seria natural a questão da sonoridade, existe realmente um elemento natural que faz com que a voz grave mais a voz masculina tenha uma sonoridade de credibilidade, e, na verdade, uma discussão sobre isso da influência desde a origem de uma construção social que faz com que essa sonoridade seja relacionada à ideia de credibilidade, né? Então, acho que é uma discussão importante para se fazer dessa questão de, às vezes, naturalizar um elemento vocal como uma referência que, na verdade, faz parte de algo anterior, que pode fazer parte de algo anterior, que é a estrutura social. Então, por enquanto, são essas questões que temos.
Bom, Rafaela, que você... Vou começar por essa questão, porque eu sei que isso é complicado, ainda mais porque eu destaquei só a questão física, né, orgânica. E já disse logo de cara que deixaria de lado, porque não daria tempo da gente falar, aquilo que todos nós já sabemos, que são as questões de estereótipo de gênero sociais. Né? O que nós temos é assim, esses valores que são atribuídos ao som da voz, é claro que são uma construção social, né? É claro que mudam, eu espero que mudem, né? Então, a voz grave, ela traz essa percepção. Isso é um dado que eu espero mude, talvez, não sei. Né? Na fonoaudiologia, isso é falado muito tranquilamente, que uma voz mais grave transmite um domínio maior de conteúdo. Mas aí o que eu quero dizer, aí é importante a gente entender. É, quando a gente fala numa voz grave, primeiro, do ponto de vista orgânico, as vozes dos homens em geral têm um potencial de serem mais graves. Então, isso é um fato, né? A constituição orgânica deles tem esse potencial, o que, se a gente dá um valor de voz mais grave com credibilidade, eles têm uma outra vantagem. Mas tem um outro ponto também, que são os ajustes vocais. Então, que aí essa transmissão de percepção faz algum sentido. Quando você tem, a menos que você só domine a técnica, mas em condições normais, se você tem um domínio do que você está falando, você, a forma como você vai falar vai demonstrar esse domínio. E aí não é que eu nasci com a voz mais grave e eu tenho domínio do conteúdo. É aí que está o problema, entendeu? Então, cada pessoa tem a sua extensão vocal. Eu posso falar assim, eu posso falar assim. Se eu escolho falar assim, pode ser apenas uma técnica que eu desenvolvi e eu não faço a menor ideia do que eu esteja falando, ou o caminho inverso. Eu tenho domínio do que eu estou falando e automaticamente eu vou falar com uma voz de maior domínio. Então, você veja, são percepções. É muito difícil a gente se calcar, a gente julgar o outro, avaliar o outro pelo som da voz. Porque pode ser, de fato, que a pessoa esteja com uma voz assim mais encorpada, porque ela está com o domínio do que ela está falando, e ela não está aqui falando pequenininho, miudinho, talvez ela não esteja sabendo exatamente o que ela está falando. Pode ser que tenha um fundamento, mas pode ser que não, pode ser que seja só uma estrutura vocal, que já leva a pessoa com vantagem de cara, porque ela já tem uma voz grossa, né? Então, ou pode ser que ela só desenvolveu uma técnica, mas não sabe exatamente o que ela está falando. Então, o que eu não deu tempo de eu dizer, porque realmente é um tema delicado, é que essa associação do som com o sentido, nesse meio do caminho, tem muita coisa. É um jogo também, né? É isso, é sentido, é percepção. Então, é muito delicado. É claro que entram todas as questões de estereótipos de gênero, né? Se a mulher tem uma voz mais fina e a gente já é na sociedade associada à fragilidade, sei lá, instabilidade emocional. Ah, então, tá vendo? É porque a voz dela só reforça. Eu chamei atenção para essa questão orgânica, mas não é para naturalizar, é justamente para dizer o quão para nós é desafiador, porque organicamente os homens nesse ponto já saem com uma vantagem, né? Mas é um tema muito delicado, assim, justamente porque envolve percepção de sentidos, né? E os sentidos, enfim, são valores que a gente vai atribuindo, e a voz transmite, né? Transmite sentido. Não sei se deu para entender.
Sim, claro que sim. É uma discussão que envolve muitos outros elementos, mas é muito interessante que a gente possa trazer, mesmo que inicial, né, mesmo que uma forma de apresentar, pelo menos, que é preciso fazer isso, é preciso falar sobre isso no rádio, né? Vou só reforçar, teve a pergunta da Lenise, né, sobre a sua relação com o chefe, e aí já vou adiantar também, tem uma pergunta da Isaura Ferreira sobre os resultados da pesquisa, se nos seus resultados teve evidências de alguma tendência em relação ao gênero das pessoas que responderam aos questionários sobre a credibilidade das vozes. Então, aí já reforço a da Lenise e já acrescento essa também como outra questão.
É verdade, é que eu, esse tema, tá, eu fiquei com medo mesmo que passasse a sensação de que eu estivesse naturalizando a superioridade da voz masculina, mas porque eu chamei a atenção para esse aspecto. Teria que deixar bem claro que não é isso, apenas mostrando que é um elemento mais de dificuldade para nós mulheres. Então vamos lá, meu chefe só reproduziu o pensamento do rádio daquele momento, da década de 90, né? Ele falou aquilo que ele ouviu e que todos ali concordavam. É, mas sim, ele não está mais na rádio, eu continuo. Mas é um cara que eu respeito e tal, ele só verbalizou aquilo que já era conhecido. E eu passei pelo SENAC, mas quem me deu essa... A Leni Quirinos, fonoaudióloga lá da rádio, ela que me deu essa noção de que uma voz, se eu agravasse a minha voz, eu poderia passar mais credibilidade. E ela que me ensinou, então, as técnicas, e eu fui percebendo na minha voz que era possível, porque tinha uma voz muito fininha, era possível buscar um ajuste mais grave para que fosse mais agradável e tal. E ela, então, foi a primeira pessoa, tanto que eu chamei ela para a mesa, porque ela foi a primeira pessoa que me fez pensar sobre a voz e falar assim, puxa vida, que interessante, né? A gente pode transitar na voz, buscar um ajuste mais grave, assim. Então, eu passei por esse processo. Agora, é claro, eu tenho minha limitação orgânica, né? Eu jamais vou ter a voz do, sei lá, do que é mais antigo, do Cid Moreira, jamais. Né? E a Isaura, sobre a pesquisa. Pois é, aí a gente fez recortes dos ouvintes, né? Para ver como é que eles... Se há variações. As mulheres realmente tendem a avaliar com maior aceitação as vozes femininas. Os homens se identificam um pouco mais com as vozes masculinas, mas também, não, também dá para dizer que é equilibrado. O que chamou muito a atenção foi os mais jovens são muito mais abertos às mulheres no rádio. E um dado que me surpreendeu, e depois eu fiquei pensando, puxa vida, que coisa interessante, as pessoas de escolaridade mais baixa, que a gente fez o recorte de escolaridade, que pressupõe as classes sociais mais baixas, né, que são associadas às escolaridades mais baixas. E aí eu, muito mais abertas, assim, para essas classes, pela minha pesquisa, pelo menos, as mulheres, elas estão numa condição de superioridade em relação aos homens, na credibilidade em relação no jornalismo, né? Lá da minha pesquisa com os ouvintes da CBN, os apresentadores da CBN. E aí isso me intrigou muito. Aí eu pensei, eu falei, claro, porque nas periferias, quem segura a barra são as mulheres. As famílias, né, são formadas muitas vezes por mulheres solo. Então, esse dado realmente é algo que, aliás, fica a dica para quem pesquisa o radiojornalismo, esse dado de classe social foi muito interessante. É isso.
Liguei. Ah, tô aqui. O Deleuzinho. Muito obrigada, Tânia. Agora, eu acho que não temos mais questões aqui, né? Rafaela ficou ali, a Karina Farias, que estava nos ajudando, a Cátia Farias, que estava nos ajudando aqui nos bastidores. Estava nos ajudando nos bastidores. Precisou ir para a aula. Vida de professor, vida de pesquisador, de professora. Então, vamos nos encaminhando para o final. Vou pedir que cada uma das... Né, pode começar a própria Tânia aí, que cada uma das nossas convidadas, a Tânia, a Juliana e a Giovana, elas entrem para fazer a sua saudação final, né? E depois eu e o Luan fazemos as despedidas aqui. Podemos começar por você mesmo, Tânia.
Ah, só queria dizer que é uma honra estar aqui. Valci, muito legal o trabalho de pesquisa de vocês, né, com a Juliana, achei muito legal, vou mandar mensagem lá no e-mail de vocês também, quero participar. A Giovana também, um trabalho muito legal com as mulheres ali no, assentadas. Enfim, vamos prosseguir, né, pesquisando o rádio, pesquisando a presença das mulheres no rádio, que ainda tem muita conquista pela frente e muitos aspectos interessantes aí a serem investigados. Só tenho a agradecer o convite. Obrigada, e foi uma alegria estar aqui.
Obrigada, Tânia. Até uma coisa que, né, que é onde a gente consegue a sua dissertação, é que nós tentamos até lá na, no repositório da PUC e não encontramos lá.
Ah, eu vou mandar para vocês, mas eu publiquei na, numa revista de linguagem, lá da PUC.
Mas a dissertação completa...
A dissertação inteira?
É.
Eu devia estar lá, né? Eu vou mandar, eu mando em PDF para vocês.
Tá bom, obrigada. Daí a gente pode, inclusive, compartilhar, porque eu tenho certeza que muita gente aí da plateia, né, o pessoal que está participando da pesquisa, com certeza quer ter essa sua dissertação na íntegra. Giovana?
Também, só agradecer, assim, Valci, foi uma tarde maravilhosa, né, ouvir Tânia, ouvir Juliana, Valci, enfim, eu acho que é uma troca que a gente fica toda animadinha, né, e também saber que tanta gente boa, interessante, que a gente respeita, que está aí assistindo e que, enfim, é sempre essa... É isso, né? Essas discussões no rádio, nos GTs de rádio, enfim, é sempre afetuosas, trocas muito ricas e é isso. Muito obrigada por essa oportunidade, Valci.
Obrigada, Giovana. E vamos ter muitas outras como essa aqui. Né, Juliana? Pode falar, Juliana, aí, para a sua saudação final.
Exatamente. Eu também queria agradecer, dizer que foi ótimo ouvi-las também, né? Tanto a Tânia quanto a Giovana, aprendi muito na fala das duas. Eu acho que esses espaços, a gente fala e a gente escuta, sempre aprende também. São sempre espaços de troca muito ricos, né? Então, obrigada pelo convite para participar. Fazer de novo o convite para quem não está na pesquisa, se interessou, colocaram ali no chat, né, mulheresnorádio@gmail, só mandar um e-mail para a gente manda todas as informações. E queria trazer só dois, pontuar dois comentários que estavam ali no chat. Um da Isaura, que falou que lembrava de muitas dessas mulheres, porque ela é ouvinte há muitos anos, né? Então, a ideia é exatamente isso, é que não fique só na memória das pessoas, né? É que isso possa estar ali também no relato histórico, para que as gerações também tenham conhecimento e também saibam quem foram essas mulheres, né? Essa é uma pesquisa interessante, aí ó, a gente fica também com os ouvintes e as ouvintes de rádio, né? Pensar nessas mulheres a partir dessa ótica dos ouvintes. E acho que foi a Manu que falou da parte de locução esportiva, que trabalha com locução esportiva, até acho que foi Vargas, se eu não me engano, que proibiu as mulheres de jogarem futebol, né? Então, acho que foi no governo dele que ele proibiu as mulheres de jogarem futebol. Então, isso está muito ligado com o próprio afastamento das mulheres desse espaço do futebol, desse espaço da locução, né? Então, olhar para essa sociedade, entender essa sociedade, entender, como a Tânia falou, né, esse espaço do que é essa significação da voz, ou mesmo todo esse trabalho da Giovana, né, com as mulheres, escutando o que era importante para aquela comunidade, entendendo aquela comunidade. Então, foi muito rico essa tarde também, agradeço. E convido vocês de novo para participar, para estar em outros espaços com a gente, para estar nessa pesquisa.
Estamos encerrando mais um Papo Com. Esse episódio teve apresentação de Odara Creston, produção e edição de Odara Creston e Bruno Balacó e coordenação do professor Edgar Patrício. Você pode enviar sua crítica ou sugestão de pauta daquilo que você gostaria de ouvir no Papo Com em 2023 para o e-mail podcastpapocom@gmail.com. e acompanhe as nossas novidades através das nossas redes sociais, @podcastpapocom, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Até o próximo episódio!